Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Joel 2, 28 e 29. O texto sagrado diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém. Deixa, se possível, marcado esse texto de Joel 2. Nós vamos voltar aí em alguns versículos dentro desse mesmo capítulo. Pai, nós declaramos mais uma vez nossa confiança, nossa dependência no Senhor, o clamor do nosso coração, para que a gente, ó Deus, receba de fato da tua palavra, debaixo da aplicação poderosa, sobrenatural do teu Espírito, o Espírito Santo da verdade. Que o nosso coração seja encontrado receptivo, vulnerável, aberto ao teu toque, ao teu trato e à liberação do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós temos nesse texto Joel, o profeta, falando da parte de Deus, e a mensagem que Joel traz não se limita somente aos seus dias ou ao povo a quem ele, de uma forma direta e específica, falava nos seus dias. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro, o apóstolo, se levantando para explicar o que aconteceu no dia de Pentecostes. A Bíblia diz: ouviu-se um ruído como que de vento, foram vistas línguas como que de fogo sobre cada um daqueles que estavam nos cenáculos, e a Bíblia diz: e cada um deles passou a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Muitos que ouviam provavelmente não entenderam o que estava acontecendo, mas a palavra de Deus diz que havia gente de todos os povos vizinhos à nação de Israel e a Jerusalém, e a Bíblia diz que entre esses muitos os ouviam falar na sua própria língua das grandezas de Deus. Esses que ouvem falar das grandezas de Deus estão sendo impactados diretamente pela mensagem. Alguns não estão entendendo. Alguns chegam a comentar: provavelmente eles devem estar embriagados. Pedro se defende e diz: é muito cedo, é um horário muito cedo da manhã para já ter dado tempo dessa turma estar assim tão bêbado. Pedro aproveita aquele momento e ele começa a sua mensagem explicando: isso é aquilo que foi profetizado por Joel. E Pedro aplica o acontecido, o ocorrido no dia de Pentecostes, como o cumprimento do que nós estamos lendo, que Joel havia, pelo Espírito de Deus, declarado: e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando você lê o livro de Joel, você não encontra a expressão que o apóstolo Pedro acrescenta: e acontecerá nos últimos dias. No livro de Joel, nós encontramos a frase: e acontecerá depois. E é justamente essa frase, e acontecerá depois, que eu quero tomar como tema da minha mensagem hoje. No entanto, a aplicação que Pedro faz dos últimos dias, ele sinaliza que Joel não falou somente para aquela época, ele sinaliza que Joel estava falando para muito tempo depois dele, embora Pedro traga o cumprimento para os seus dias, dizendo: isso é o que Joel profetizou. Ao usar a expressão "e acontecerá nos últimos dias", ele mostra que o propósito dessa profecia era que ela tivesse cumprimento nos últimos dias. Então, se Pedro já considerava o que eles estavam vivendo como últimos dias, eu quero te dizer, se essa profecia já se aplicava para eles, para nós mais ainda. Porque nunca foi tão últimos dias como agora. Nós nunca estivemos tão perto do fim como agora, quando fazemos a comparação na história. E, na verdade, há sinalizações claras dentro do texto de que essa profecia está associada ao desfecho profético, ao final dos tempos. Por exemplo, a gente parou de ler no versículo 29, mas o verso 30 e 31 diz assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Todos esses são sinais escatológicos relacionados ao fim dos tempos e à volta do Senhor Jesus, e isso fica claro em vários outros textos das Escrituras. Portanto, quando Pedro diz que ele estava anunciando algo para os últimos dias, ele não está necessariamente dizendo que essas foram as suas palavras, mas ele está dizendo que o Espírito Santo move Joel a falar dos últimos dias. Interessante que no mesmo capítulo 2 de Joel, no verso 23, ele diz que Deus faria descer como outrora a chuva temporã e serôdia. Outras versões dizem as primeiras e as últimas chuvas. A NVI traduziu isso como as chuvas de outono e as chuvas da primavera. Mas essa expressão, as primeiras e últimas chuvas, ela não é usada somente no contexto da profecia de Joel. Ela aparece em outros lugares na Bíblia, sinalizando aquilo que nós estamos classificando como fim dos tempos. Por exemplo, se você quiser me acompanhar, em Tiago, no capítulo 5, nos versículos 7 e 8, nós lemos assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. E diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele volta a falar no versículo 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Ele está falando da iminência do regresso do Senhor Jesus. Ele começa dizendo: nós temos que esperar com paciência pela vinda do Senhor. Mas ele está dizendo: não é só a gente que precisa de paciência esperando a vinda do Senhor. E diz: o lavrador também precisa, também aguarda com a mesma paciência, até que a terra receba a chuva, o que ele chama aqui as primeiras e as últimas chuvas. O que ele está falando dentro dessa analogia? Que embora a gente aqui na terra está aguardando a vinda do Senhor, o Senhor também está aguardando a nossa partida. Se a gente tem que ser paciente do lado de cá, é só para imitar o comportamento do Senhor do lado de lá. Agora, o que é que Deus está esperando? A Bíblia diz que ele aguarda que o precioso fruto da terra receba as primeiras e as últimas chuvas. Em outras palavras, Deus não vai colher o seu povo aqui na terra enquanto não venham as últimas chuvas, não só as primeiras. Quando se fala do derramar do Espírito Santo e se associa isso às chuvas, a Bíblia usa essa analogia, as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas estavam normalmente associadas à época do plantio, mas as últimas chuvas, elas deveriam acontecer antes do momento da colheita. E a palavra de Deus está dizendo que, assim como lá no início da igreja, Pedro já sinaliza um grande derramar do Espírito Santo, eu creio que profeticamente nós podemos entender que o que acontece no dia de Pentecostes eram as primeiras chuvas. Mas eu quero declarar a você, antes do dia final em que o Senhor Jesus virá para a sua igreja, nós vamos provar as últimas chuvas. E as últimas chuvas normalmente eram mais intensas, mais abundantes, mais fortes do que as primeiras. E nós podemos reconhecer no paralelo que o derramar do Espírito Santo no tempo do fim será ainda maior, querido, do que aquilo que foi no início. Até porque Deus é um Deus de revelação progressiva, ele anda para frente e não para trás. Ageu declara: a glória da última casa será maior do que a primeira. Se o que a gente lê no livro de Atos dos Apóstolos no início da igreja foi glorioso, irmão, você não tem ideia do que está por vir. Você não tem ideia do que está para acontecer. Eu creio que Deus está procurando preparar a sua igreja para uma das maiores visitações, uma das maiores manifestações, um dos derramares mais gloriosos do Espírito Santo que está por vir. Então nós precisamos entender que Joel não falou apenas para os seus dias, não falou apenas para os dias de Pedro lá no início da igreja, mas ele está sinalizando algo que certamente ninguém, nunca, nenhuma outra geração esteve tão perto como eu e você estamos. No entanto, o que me chama a atenção é essa frase do profeta Joel: e acontecerá depois. Deus não está apenas dizendo que faria isso, mas ele está dizendo que faria isso depois de alguma coisa. E se nós queremos viver o derramar do Espírito Santo prometido e profetizado, e entendemos que isso só acontece depois, a gente tem que entender o que precisa acontecer antes. Porque certamente isso é a preparação para o cumprimento daquela palavra profética. Então eu quero que você volte comigo no capítulo 2 de Joel. E para a gente entender a declaração "e acontecerá depois", a gente tem que voltar no mínimo até o versículo 12. Joel capítulo 2, verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará, se arrependerá, deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Essa versão significa desonra pública. Para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Eu vou fazer uma pausa e depois a gente vai continuar a partir do versículo 18. Quando Deus diz: e acontecerá depois, eu vou ser insistente nisso, ele mostra que algumas coisas têm que acontecer antes. E primeiro, há uma mensagem de Deus muito clara, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a um posicionamento de não apenas se converter ao Senhor, mas se converter de todo o coração. Evidente que se fala de arrependimento quando ele não apenas diz que nós temos que nos converter ao Senhor, mas a Bíblia diz isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgando o coração e não as vestes. Versículo 15 diz para se tocar a trombeta em Sião. A trombeta falava de proclamação, mas também de convocação para um ajuntamento, que aqui é definido como uma assembleia solene. E o texto diz: a razão de congregar o povo era santificar a congregação. Então, nós não estamos falando apenas de arrependimento, de se voltar ao Senhor de todo o coração, mas de se entrar num lugar cada vez mais profundo nele. Santificai a congregação. Deus disse que isso deveria ser feito com choros. O choro, ao meu entender, não é apenas o choro de arrependimento de quem pecou. Porque Deus propõe que se deixe de lado até algumas alegrias que são lícitas, que não são pecado. Deus diz: eu quero nesse ajuntamento até as crianças, até aquelas que são crianças de peito, que estão mamando. Deus diz: traz todo mundo. Mas Deus diz: saia o noivo da sua recâmara e a noiva dos seus aposentos. Em outras palavras, Deus está dizendo: esses recém-casados que estão vivendo o seu momento de grande alegria, de lua de mel, Deus diz: dá uma parada na festa, dá uma parada na sua alegria, que é lícita, que é o que eu planejei, presenteei, abençoei vocês para viver família e o casamento. Deus diz: dá uma pausa aí, deixa a alegria de lado, que é lícita. E agora Deus já não está mais falando de coisas erradas, e ele diz: vem chorar diante de mim. O que é que Deus está propondo, querido? Deus está propondo um alto esvaziamento. Porque a única forma de eu e você podermos ser cheios é se primeiro nós passarmos por um esvaziamento. Por exemplo, se eu pego esse copo d'água aqui e digo para você que eu quero enchê-lo de qualquer outra coisa, o que quer que seja, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Esvaziá-lo. Senão não dá para enchê-lo de absolutamente mais nada. Eu acredito que quando Deus diz: e acontecerá depois, a primeira coisa que ele está propondo, seja para a gente que está em pecado, seja para a gente que está falhando através da quebra de princípios, mas ele também propõe aqueles que não estão fazendo nada de errado, estão tendo alegrias legítimas, Deus está dizendo: para tudo. Basicamente, ele está dizendo: enquanto você está se enchendo do que quer que seja, lícito ou ilícito, eu não posso te encher de outra coisa. Eu acredito que isso é uma mensagem que eu e você precisamos compreender. Eu queria que você pudesse, esse é o primeiro ponto que eu quero explorar aqui. Deus enche quem se esvazia de si. Eu queria que você virasse para algum vizinho aí perto de você e falasse para ele: Deus enche quem se esvazia de si. Richard Sibbes disse: o auto esvaziamento prepara o transbordamento espiritual. Eu acredito, querido, que nós precisamos entender isso. Em Efésios 5,18, a Bíblia diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deus está dizendo: você quer ser cheio do Espírito Santo? Para de se encher de outra coisa. Para de buscar uma alegria como essa na bebida, que vai fazer com que você dê vazão à carne, com que você entre procurando alegria ou gratificação da carne, e esse lugar onde você está tentando se preencher com o que é seu, não te permite ser cheio do que é meu, nem do meu Espírito Santo. Em outras palavras, Deus está dizendo, vamos começar o esvaziamento, para poder depois realizar o preenchimento ou o enchimento. Eu vejo isso de forma figurada em vários outros textos bíblicos. Abre comigo no Evangelho de João, no capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 13. João, capítulo 4, a partir do verso 13. Jesus tem um encontro com uma mulher, nós não sabemos seu nome, ela é apresentada na Bíblia apenas como uma mulher samaritana. Jesus a encontra junto ao poço de Jacó, e faz a seguinte afirmação, João 4, 13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Qual foi a resposta da mulher quando ouviu isso de Jesus? 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. A mulher entende o que Jesus está falando, eu acredito, de maneira bem equivocada. Quando Jesus diz, quem beber dessa água tornará a ter sede, o que ela deduz? Eu saí da cidade, eu vim até esse poço para buscar água. Eles não tinham água encanada. A cidade não parecia estar assim tão próxima. Ela trouxe um cântaro que ela precisa... Obviamente, levá-lo cheio de água é a cena que talvez uma versão mais brasileira, principalmente nordestina, a gente chamaria daquela cena do lata d'água na cabeça. Ela disse, se tem um meio para eu não ter que ficar indo e vindo, buscando água, carregando esse peso, tendo esse trabalho, é lógico que eu quero me livrar dessa tarefa. Mas quando Jesus disse, quem beber dessa água tornará a ter sede, ele não estava falando do poço. Ele disse, quem beber da água que eu lhe der, fazendo um contraste, ele não está falando dessa água natural. Até porque, se fosse isso Jesus estivesse falando, ele estaria dizendo, então ninguém precisa mais beber a água natural, e até hoje a gente está dependendo dela. Do que será que Jesus estava falando? Quando a mulher trata que a aplicação dele é o poço, olha o que Jesus diz no 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Quando Jesus diz, você precisa trocar de fonte, ele não falava do poço literal. Jesus está falando, você está procurando se encher de uma fonte equivocada. Você está correndo atrás de realizações, você vive trocando de marido, esse que você tem, a bagunça já está maior ainda, porque sequer marido é. E Jesus está dizendo, enquanto você tentar beber dessa fonte, você continua tendo sede. Jesus diz, eu quero te preencher. Mas sabe o que ele está dizendo? Para que você seja cheia da água que eu vou te oferecer, você tem que abandonar a sua fonte. Ele está dizendo, se esvazia dessa, e aí eu posso te encher. Quem está entendendo, diga amém. Essa é uma verdade, queridão, apenas no enchimento do Espírito Santo. É o que nós precisamos entender, até mesmo quando a conversa envolve a conversão de alguém. Há uma mensagem que vem sendo abandonada pela igreja, que precisa urgentemente ser restaurada. É a mensagem de arrependimento. Marcos capítulo 1 diz que Jesus começa a pregar o seguinte. Jesus começou a anunciar, arrependei-vos e crede no evangelho. Quando você olha Marcos 1, 15 e 16, essa é a mensagem de Jesus. Jesus não chegou apenas propondo a mensagem da fé, de se crer no evangelho. Jesus diz, em primeiro lugar, se arrependam, e depois, segundo, creiam. O que deve preceder a fé, querido, é o arrependimento. Em Hebreus, no capítulo 6, quando nós lemos sobre os rudimentos da doutrina de Cristo, os princípios elementares, os fundamentos, antes da Bíblia falar da fé em Deus, que vem em segundo lugar, a Bíblia fala primeiro do arrependimento de obras mortas. Porque o arrependimento precede a fé. Essa foi a mensagem de João Batista, arrependimento. Essa foi a mensagem de Jesus. Essa foi a mensagem dos apóstolos. E essa mensagem nunca, jamais deveria ter sido mudada. Mas nossa geração, talvez pior do que qualquer outra, pulou a parte do arrependimento. Até quando a gente fala de Jesus para alguém, a gente vai direto na parte da fé. Você tem que crer em Jesus. E nós estamos tentando fazer as pessoas trazerem Jesus para um contexto de vida que está cheio de um monte de outra coisa, quando Jesus nem cabe ali dentro. O arrependimento, querido, é uma atitude de esvaziamento. É reconhecer que nós somos bebê na fonte errada. É reconhecer que nós temos pecado contra Deus. Que nós estamos andando e trilhando um lugar que não tem nada a ver com aquilo que Deus decidiu fazer na nossa vida. Mas o arrependimento é o abandono das práticas velhas, para que agora então Deus possa nos encher da vida que Ele tem. E arrependimento, querido, não era uma mensagem que deveria se limitar somente a quem está ouvindo a pregação do Evangelho e precisa se converter. Arrependimento é um estilo de vida. Uma marca na vida do cristão deveria ser o arrependimento. John Blanchard disse: o cristão que parou de se arrepender, parou de crescer. Quando você olha as cartas às igrejas da Ásia no Apocalipse, em todas as sete, o Senhor Jesus falando com a igreja, não com gente não crente, falando com os cristãos, ele diz: arrependa-se, arrependa-se. Arrependa-se, o foco o tempo todo, arrependa-se, porque arrependimento, querido, não é algo apenas para alguém que está se convertendo. Arrependimento na vida de cada um de nós que ainda não chegou à maturidade, que não alcançou a perfeição, que ainda erramos, que ainda falhamos, que ainda pecamos. Arrependimento precisa ser parte de um estilo de vida. E a falta de arrependimento, querido, significa que de alguma forma nós nos acomodamos com coisas que estão enchendo nossa vida e não deveriam encher. E quando não há o arrependimento, o esvaziamento dessas coisas, Deus está olhando para mim, para você, e eu imagino que deve pensar consigo mesmo: eu até queria te encher, mas você já foi preenchido com outra coisa. Dentro desse mesmo assunto da necessidade de se esvaziar, eu quero desdobrar isso. E a segunda coisa que eu quero explorar, a parte, é uma continuação do primeiro, mas só para ajudar a construir o pensamento. É que eu e você precisamos reconhecer a incompatibilidade que existe entre o Espírito que foi prometido ser derramado sobre nós, uma vida cheia do Espírito Santo e uma caminhada na carne. Quando falamos da carne, não quer dizer que ninguém vai desencarnar e perambular por aí sem o corpo. Nós estamos falando sobre não estar no governo das inclinações e dos desejos da carne. A palavra de Deus diz lá no livro de Gálatas, e eu queria que você desse uma espiadinha comigo, se você for rápido de endereço, me acompanha, Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Perceba a frase que não só um luta contra o outro, mas a Bíblia diz são opostos entre si. E ele conclui: para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Há uma incompatibilidade, querido, entre uma vida na carne e uma vida no Espírito. Nós vamos ler daqui a pouco em Romanos 8 que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem espaço na sua vida para a ação do Espírito Santo. Por outro lado, Paulo está dizendo: ande em Espírito e jamais você vai satisfazer a concupiscência da carne. Ele não só diz que há uma guerra de um contra o outro, mas ele diz que são completamente opostos. E meu irmão, deixa eu te dizer, não dá liga aí não. Isso é que nem água e óleo, não se mistura. E quando eu e você decidimos nos inclinar para a carne, nós estamos afastando o Espírito que queria nos encher. Mas quando nos enchemos do Espírito Santo, é necessário, obviamente, primeiro renunciar àquele envolvimento com a carne. Não dá para tentar preservar as duas coisas juntas. E a razão pela qual muitas vezes não estamos vivendo o cumprimento da profecia de Joel não é porque o Espírito Santo não queira nos visitar, não queira nos encher, não queira nos conduzir a um lugar de plenitude. É porque a gente já está se enchendo de tanta porcaria que não tem espaço para ele. Viver num lugar mais intenso em Deus, querido, requer de mim e de você uma decisão, uma busca, uma persistência. Tem gente que fantasia o conceito do que é avivamento, do mover do Espírito Santo. Tem gente que acredita que ele simplesmente vai dormir uma noite com tudo normal. E o dia seguinte, quando ele acordar, o Espírito Santo veio sobre a vida dele como se fosse um enchente. De repente ele acorda, está tudo inundado. Glória a Deus, aleluia. O rio de Deus tomou conta de tudo. Eu gosto de dizer, querido, que a coisa não funciona assim. Não é o rio que invade a sua vida. O que eu aprendo na visão de Ezequiel, no capítulo 47, é que você que tem que entrar dentro do rio. A Bíblia fala de um rio, e se você junta o que Ezequiel enxergou e relatou no seu livro com o que João fala no Apocalipse. Esse rio procede do próprio Deus, emana do trono de Deus, é uma extensão do próprio Deus. Ezequiel diz, por onde ele passa, tudo volta a viver. O poder de vida que esse rio tem faz jus ao fato de que ele é uma extensão do próprio Deus. O salmista diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus quer justamente que esse rio passe no meio do seu povo. Deus quer que esse rio nos toque, que ele produza mudança na nossa vida. Agora, o problema, querido, é que muitos de nós estão esperando o dia que o rio vai invadir a nossa vida. Quando a ordem não é bem assim. O anjo aparece para Ezequiel e diz para ele, vem comigo. O texto diz que eles começam uma medição. Eles medem 4 mil côvados, 1 000 côvados de cada vez, em 4 etapas. 1 000 côvados é mais ou menos, não dá bem exato, mas bem perto disso, 0,5 quilômetro. Então a Bíblia diz, andaram 1 000 côvados, 0,5 quilômetro. A Bíblia diz que a água ainda estava no tornozelo. E a maioria dos rios que a gente conhece não tem nem o 0,5 quilômetro de extensão. Mas esse rio, depois de se andar 0,5 quilômetro, a água ainda está rasa a ponto de bater só no tornozelo. Mas eles não pararam ali, porque ainda não é hora de parar. Eles medem mais 1 000 côvados, agora um total de 1 quilômetro. A água está dando nos joelhos. E não pararam ali, porque não é hora de parar. Medem mais 1 000 côvados, agora a água está dando nos lombos. 1,5 quilômetro rio adentro. Mas não pararam ali, porque não é hora de parar. Quando que eles param, o anjo e o profeta? A Bíblia diz, quando eram águas profundas. Águas para se nadar. Isso não significa, irmão, que eles chegaram no fim do rio. Na verdade, se agora começou a ficar profundo, então se não tem muito mais pela frente, no mínimo eles chegaram pela metade. Mas na verdade não é o lugar onde o rio acaba, é o lugar onde o rio começa a ficar interessante, começa a ficar de acordo com aquilo que Deus sonhou e planejou para cada um de nós. Porque enquanto eu e você estamos andando nas águas rasas, enquanto o meu e o seu pé estão pisando no leito do rio, a gente escolhe para onde vai, a gente se governa, eu ando para cá, eu ando para lá, não importa se a água está no tornozelo, se está no joelho, se está no lombo, a gente está se governando. Mas quando se tornam águas profundas, você perde o chão. E aí não é mais você que se governa, é o rio que te carrega. Esse é o momento onde Deus começa a assumir o controle da sua vida e você passa a perder o controle que você tinha. Irmão, há um lugar mais profundo. Agora você consegue imaginar uma jornada de 2 quilômetros para chegar nas águas profundas? Alguns de nós não aguentamos andar 2 quilômetros nem no seco. 2 quilômetros rio adentro para dizer agora começou a ficar do jeito que Deus tem. O problema, querido, que não apenas não é o rio que vai invadir a nossa vida, e a gente tem que entrar no rio, mas a maioria de nós não é persistente, não é constante, não é dedicado, não está entendendo que há um alvo a ser alcançado. E muitas vezes a gente está tentando compatibilizar as coisas. Eu quero ter um pouco do rio, mas quero ficar um pouco no seco. Mas não há compatibilidade, querido, entre as coisas da carne, as coisas do mundo e aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Em Gênesis 6, 3, Deus faz o seguinte protesto. O meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Então Deus diz, os seus dias serão 120 anos. Muita gente, de forma equivocada, interpreta esse versículo dizendo que 120 anos era o tempo que duraria até o dilúvio. Porque Gênesis 6 é o capítulo que introduz a história do dilúvio. Eu aprendi isso quando criança na escola bíblica dominical. Levou 120 anos para que Noé construísse a arca e o dilúvio, depois de ter sido anunciado, acontecesse. Mas isso não é verdade, não tem como ser verdade, porque a conta não bate. A Bíblia diz que quando Deus fala com Noé, seus filhos já eram nascidos. Nós não sabemos quando isso aconteceu. Mas nós sabemos que os seus filhos nasceram no ano 500 da sua vida. Então Deus falou em algum momento depois. Não sabemos se foi 510, 520, 530, 540, foi depois. A Bíblia diz que o dilúvio acontece no ano 600 da vida de Noé. Então qualquer que tenha sido o tempo para construir a arca é inferior a 100 anos. Nós podemos estar falando de 80, 70, 60, não sabemos. Quando Deus diz, os dias do homem serão 120 anos, ele não estava falando do tempo até o dilúvio. Deus estava dizendo, daqui para frente eu vou baixar a duração da vida do homem. Irmão, o capítulo anterior, o 5, que vem com a genealogia desde Adão, mostra o tempo que aquela turma vivia no início. A gente normalmente lembra do Matusalém, que entrou no Guinness Book como camarada de maior longevidade na história da humanidade. Mas Adão, querido, O primeiro homem, a Bíblia diz, viveu 930 anos. Eu brinquei aqui outro dia numa pregação. Você consegue imaginar o último bolo de aniversário, quanta velhinha tinha? Quando Deus diz, o meu espírito não agirá para sempre no homem, ele está dizendo, vocês têm aí quase um milênio, o que talvez na perspectiva humana seria quase uma eternidade, para corresponder ao meu espírito e não dão espaço ou lugar para a ação do meu espírito. Deus diz, é tempo demais sendo desperdiçado, é tentativa demais do meu espírito sendo jogado fora. Deus diz, quer saber, vamos diminuir esse tempo. E esse é o momento onde Deus baixa a duração da vida do homem para 120 anos. A partir disso, a média da duração de vida despenca drasticamente. E aí você vê um Moisés que viveu a medida cheia dos 120 anos, escreveu o Salmo 90. E ali ele diz, a vida do homem é 70, quando muito 80 anos, e diz, e o que passa disso é hora extra. Quer dizer, câncer e enfado, diz a Bíblia. O que que Moisés está dizendo? Cara, eu vivi 120 que Deus baixou antes, mas daqui para frente... A média está baixando de novo. Sabe o que Deus está dizendo? Quanto mais vocês resistem ao meu espírito, escolhendo andar na carne, menos eu luto por vocês. Menos eu vou insistir. Por que que eu e você temos que entender isso? Porque não é diferente nos dias de hoje, querido. A gente costuma ter uma atitude como se no Velho Testamento Deus fosse mal-humorado, um pouco ruim, que no Novo Testamento, depois da graça, ele se converteu, ficou um Deus bom e bem-humorado. O caráter, as leis de Deus não mudaram. O desdobramento, a revelação de Deus, os processos de algumas coisas sofreram ajustes, mas a forma de Deus agir, não. Então Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Outra versão diz, não extingais o Espírito. Ele não está dizendo que o crente tem o poder de fazer o Espírito Santo deixar de existir. Puf, apagou, não tem mais Espírito Santo. Ele está dizendo que na minha vida, na sua vida, cada um de nós pode abafar a ação dele a ponto de chegar o momento que não sobrou mais nada. E como isso acontece? Quando nós escolhemos andar no lugar errado e nos preencher da coisa errada. Quando a palavra de Deus fala e traz ao meu e ao seu coração, querido, a declaração lá de Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus... Essa afirmação é feita dentro de um contexto. E eu queria que você desse uma olhadinha comigo lá em Efésios 4. Mas antes de chegar no versículo 30, que é onde ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, eu quero que você dê uma olhada comigo no contexto, nas afirmações que precedem essa. Efésios 4, a partir do 17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Quando ele diz, não andem mais, ele já está sugerindo, vocês andaram assim antes da conversão. Mas esse não pode voltar a ser o estilo de vida de vocês. Quando ele usa a expressão gentios, não quer dizer que os efésios não eram gentios. Naturalmente, sim. Mas ele está usando essa expressão porque ele fala do Israel de Deus, muitas vezes, para a igreja do Novo Testamento. Então, ele usa o termo gentios para falar daqueles que ainda não se converteram. Então, ele diz, seu estilo de vida, agora que você se converteu, não pode se parecer com aquilo que você tinha antes da conversão, que ainda é o estilo de vida dos que ainda não se converteram. E há uma marca nos que têm esse estilo de vida. No verso 19, ele diz que eles se tornaram insensíveis. O que significa isso? Eles foram de tal forma cauterizados pelo pecado no íntimo e na consciência, que o Espírito Santo já não consegue levá-los a um lugar de arrependimento. Já não ouvem a voz e o protesto de Deus contra aquilo que estão fazendo, o chamado de Deus para que se retorne. Porque quanto mais um homem se afunda no pecado, mais distante e ao mesmo tempo mais insensível ele vai se tornando em relação a Deus. E é isso que leva ele a não parar. A Bíblia diz que um abismo chama outro, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então ele chega ao ponto de cometer toda sorte de impureza, ele fica desenfreado. Ele diz, vocês não podem viver mais dessa forma e perder a sensibilidade. 20, ele diz, não foi assim que aprendestes a Cristo. se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, a NVI traduziu isso, quanto à antiga maneira de viver, quanto ao estilo de vida que antes vocês tinham, o texto diz, vos despojeis do velho homem. Ele fala do comportamento passado e antigo como se fosse uma roupa que eu preciso me despir dela se eu quero me vestir de uma outra, que ele diz aqui, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. E disse você que a roupa nova de Deus não tem jeito de colocá-la junto com a roupa velha. Ou seja, se você quer ser cheio daquilo que Deus tem de forma nova, você tem que se esvaziar daquilo que era antigo. Porque essa vida na carne, nos prazeres da carne, não é compatível com o novo homem que foi criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Ele está dizendo, não tem compatibilidade, não tem ajuste, não dá com você dizer, eu vou ficar com um pouco de cada, é um ou é outro. Quem está entendendo, diga amém. É dentro desse contexto que ele segue dizendo, verso 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tudo que ele está falando, querido, é o comportamento do velho homem que não pode voltar. E eu quero fazer uma observação aqui nesse elemento da palavra torpe. Eu fico admirado com a nova geração, como tem crente confortável demais, querido, para ficar falando palavrão. E o interessante é que quando você põe o dedo na ferida, ainda te acusa de ser legalista, de ser religioso. Porque, aliás, pensa numa forma de fugir daquilo que a palavra de Deus diz, é hoje inventar esse discurso que já cansou. Você não entende a graça, é religioso, é legalista. Eu digo, amigo, legalismo é quando a gente olha para os mandamentos dos homens que não tem nada a ver com aquilo que Deus falou. Agora, quando é a lei de Deus, não tem como ser legalista. Não tem como deixar isso de lado. É a lei dele. Então a gente tem que andar na lei dele, ponto final. Não tem conversa. Por favor, diga amém. Amém. O texto diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação. É lógico que isso não se limita aos palavrões, mas hashtag fica a dica. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Irmão, o que ele está dizendo? Que se a gente não se livrar dessas coisas que pertenciam ao velho homem, essas coisas, se a gente tentar mantê-las hoje, elas entristecem o Espírito Santo que quer nos encher. Quando a Bíblia fala sobre apagá-lo, significa que nós vamos ferindo ele a ponto dele diminuir cada vez mais a sua influência. Estevão, em Atos 7, denuncia sua audiência e diz, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Agora a pergunta é, o que esse Espírito Santo que está sendo continuamente entristecido, ferido, resistido, o que é que ele vai fazer? Isaías 63, 10 diz, eles contristaram o seu Espírito Santo. Pelo que Deus se lhes tornou inimigo. A palavra traduzida lá, contristar, ela não significa só entristecer. Significa aborreceram, magoaram, feriram, causaram dor. O espírito que vai sendo continuamente ferido, querido, ele se retrai, ele se afasta. A mesma Bíblia que ensina que é uma atitude da minha e da sua parte, que é um convite a ele, que o atrai para estar nas nossas vidas, também diz que há outras atitudes que o repelem, que o afastam. Então ele está dizendo, se você escolhe andar assim, você está entristecendo. Uma coisa, querido, é entristecê-lo uma vez. Uma coisa é fazer isso ocasionalmente. Outra é cada vez mais frequente. A outra é quando isso se torna um estilo de vida. A Bíblia diz que o entristecimento contínuo pode levá-lo a se transformar em inimigo. É quando entramos no lugar de insensibilidade, é onde ele já não mais insistirá, e agora, em vez de trabalhar por nós, ele lutará contra nós. E Tiago, no capítulo 4, a Bíblia fala dessas escolhas. No versículo 4, de Tiago 4, ele diz assim, infiéis. A palavra traduzida ali, infiéis, no original grego é moichos. E outras versões foi traduzido literalmente, ela significa adúltero. Algumas versões diz adúlteros, adúlteros e adúlteras. Ele está falando não só de infidelidade, mas de infidelidade à aliança conjugal. Que não só é talvez um dos mais sagrados níveis de aliança que Deus apresenta, mas que retrata para mim e para você o entendimento de algo interessante. O texto diz, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer, pois, que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O problema é que muitos de nós acreditamos, se a gente resolver viver um estilo de vida cristã meia boca, se a gente quiser ficar com um pé na igreja e outro no mundo, se a gente quiser ter um pouco de Deus e um pouco do resto, primeiro, a gente acha que isso é compatível. Não é, irmão. O protesto de Deus sempre é para escolher. Elias se levanta na sua geração e diz, vocês têm que escolher a quem vocês vão servir, se é Deus ou se é Baal. E diz, não dá mais para ficar com um pé em cada canoa. O primeiro erro é acreditar que as duas coisas são compatíveis quando não são. O segundo é achar que se a gente escolher esse tipo de coisa, vai terminar tudo bem. Não vai. Se a gente quer viver o acontecerá depois do enchimento do Espírito, irmão, a gente tem que ter um compromisso de renunciar a qualquer coisa que queira nos encher no nível terreno. As gratificações carnais, quando falamos do pecado, os prazeres do mundo. Porque Tiago disse, se você escolher ser amigo do mundo, você escolher ser inimigo de Deus. Agora vamos ver a figura que ele coloca. Quando ele fala de adultério, ele coloca a figura de Jesus como noivo, o que todo o Novo Testamento apresenta. A igreja do lado de cá como a noiva. Então ele está falando de uma relação amorosa, de um romance entre homem e mulher. Mas ele introduz o envolvimento da igreja ou do cristão com o mundo como se fosse uma terceira pessoa compondo agora um triângulo amoroso. E diz, quando você deixa de ter olhos só para o noivo, e começa a flertar com o mundo, você está rompendo essa aliança aqui. E o versículo 5 de Tiago 4 diz, ou supondes que em vão diz as escrituras, que o Espírito que ele fez habitar em nós, anseia por nós até o ciúme. Quando eu e você deixamos de ter olhos só para o nosso Senhor, e esse é o papel do Espírito Santo, preparar a noiva para esse casamento, e a gente começa a tirar os olhos dele e colocar numa terceira pessoa, Deus está bradando, dizendo, isso é adultério, isso é infidelidade, isso é inimizade contra mim. Em outras palavras, Deus está dizendo, não dá para aceitar isso, não dá para dizer que você vai ficar bem. E a Bíblia diz que a atitude dele é enciumar-se com isso. Outro dia vi um irmão transbordando sua ignorância. Tem uns críticos de plantão assim o tempo todo. E a gente estava cantando em algum culto, em algum lugar, aquela música, aquela canção, Me Ama. Ele tem ciúmes de mim. Falou, um absurdo que alguém compõe um negócio desse, dizer que Deus tem ciúmes. Falei, devia ter avisado Tiago e o Espírito Santo antes de escrever isso na Bíblia. Está na Bíblia? Falei, querido, tu não tem conhecimento disso e acha que Deus te colocou no controle de qualidade do corpo de Cristo para julgar tudo que está por aí. Eu fico impressionado com esse dom de alguns. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Quando? Quando nós estamos tirando os olhos dele. O zelo dele se acende. Isso significa, querido, que em algum momento, em vez de estar trabalhando a favor, se ele é continuamente ignorado, ele vai trabalhar contra. A sua influência pode cessar, ele pode ser apagado. Não tem compatibilidade. Nós precisamos entender o que Deus está dizendo através de Joel. Se a gente quer viver o enchimento de Deus, temos que nos esvaziar de nós. E eu repito, querido, Deus não está falando nem só do pecado. Ele fala também de um lugar de alegria e prazer em bênçãos. Ele sai o noivo da sua recâmara. A noiva dos seus aposentos, o que é que Deus está falando? Vamos voltar lá em Joel 2. O acontecerá depois, não é só depois do arrependimento. Eu creio que tem uma segunda coisa que a gente tem que entender ali. Nós lemos Joel 2, do 12 ao 17, eu quero continuar agora no verso 18. O que aconteceu depois que o povo se arrependeu? 18 diz, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo-lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, deles sereis fartos e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. No 20 ele fala de remover o exército que vem do norte. Era um problema, uma ameaça, não vamos gastar tempo nisso agora para ganhar tempo. 21. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, que os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que vos foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Deus está dizendo, começa botando ordem na casa, se arrependendo, e eu vou manifestar o poder da minha bênção sobre vocês. Eu quero mudar a sorte de vocês. Eu vou tirá-los da desgraça para um lugar de bênção. Eu vou tirá-los desse lugar trágico para um lugar onde a maldição cessou, a bênção chega. Mas sabe o que Deus está dizendo? Não é aqui que eu quero parar. E o problema de muitos de nós, querido, não é só a necessidade de arrependimento, de sair desse lugar onde a gente tem que se converter a ele de todo o coração, onde a gente tem que jejuar, chorar, abandonar a carnalidade. Alguns de nós já saímos daqui. O problema é que alguns de nós saímos de lá e estacionamos aqui, porque aqui é legal. Aqui é bom, ser abençoado. Irmão, pensa na zona de conforto, esse lugar. A bênção de Deus comendo solto, a gente se regozijando, a gente se alegrando. Mas o problema é que alguns de nós nos deixamos ser preenchidos nesse lugar. Irmão, que deveria encher o meu e o seu coração, não é nem o mundo e a carnalidade, mas também não é nem só a bênção de Deus. Quando eu e você entendemos que aqui não é hora de parar, porque Deus diz, e acontecerá depois. Deus está dizendo, o que eu tenho para fazer depois é melhor do que aquilo que eu já comecei. Melhor do que todas essas bênçãos terrenas, até mesmo materiais, transitórias. Deus diz, é quando você entrar no lugar da plenitude espiritual, eu vou derramar sobre você o meu Espírito Santo. Deus está falando em outras palavras, você quer saber o que é bom? Você quer saber o que eu realmente espero? Aquilo que eu sonhei, o que eu tenho para você, é aqui, não é nem lá no primeiro. Onde a gente está em inimizade contra Deus. Mas não é nem aqui onde a gente pode dizer, eu estou abençoado. No entanto, me contentei antes de ser preenchido. Sai o noivo da sua recâmara, a noiva dos seus aposentos, irmão, não é para quem está na carne no mundo. É para quem está feliz aqui. Casamento é ideia de Deus, é plano de Deus e deveria ser lido para nós como bênção de Deus. A festa de um casal em lua de mel, presente de Deus para eles. Mas Deus está dizendo, se você ficar feliz só nisso e parar aqui, você não vai entrar em algo mais que eu tenho para você. Irmão, há uma igreja que se acomodou só no lugar das bênçãos de Deus. Há uma igreja que não está atrás da presença de Deus, está atrás só do que ele tem a oferecer. É gente que faz questão de ficar fazendo que nem Jacó. Olha para o anjo do Senhor e diz, não te deixarei enquanto não me abençoares. O que está dizendo? Depois que me abençoa, vaza. Você é importante até eu conseguir essa bênção. Depois que consegui isso, não tem mais nada. O que eu queria, já alcancei, está aqui. E a gente ainda fica empolgado cantando que Jacó segurou o anjo, como se assim fosse o suprassumo. Há um lugar, querido, onde essas coisas não nos preenchem. Elas são boas, nenhum de nós vai ficar triste por elas, mas elas não nos preenchem. Elas são apenas uma transição para a gente chegar onde realmente Deus quer que a gente chegue, o lugar da plenitude espiritual. Eu olho para algumas pessoas na Bíblia e a experiência que eles tiveram com o Espírito Santo foi maior, mais profunda que a nossa. Mas tirou eles não só daquele lugar da carne e do mundo, tirou eles dessa zona de conforto do lugar das bênçãos também. Atos capítulo 7, você vê Estevão se levantar e pregar para uma audiência nada amistosa. Quando Estevão está pregando, a Bíblia diz que rilhavam os dentes contra ele. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, viu os céus abertos. Ele vê o Senhor Jesus em pé à direita do Pai. E como falamos na outra pregação sobre olhar para o alto, o centro de gravidade aqui da terra, irmão, atrai para baixo. Mas o centro de gravidade do reino de Deus atrai para cima. Irmão, ele está diante de uma audiência que está rilhando os dentes, está com ódio. Está esperando ele pisar fora da linha, pelo menos na interpretação deles da lei, num lugar que está cheio de pedra. Estevão conhece a cultura, o costume. Muitos de nós, por escolher viver na zona de conforto, talvez teria não continuar da mensagem. Se não estão interessados, paciência, fazer o quê? Deixo para lá, tiveram a chance, não aproveitaram, porque muitos de nós valorizamos tanto esse lugar, que a gente diz que quer saber, eu paro aqui, não vou a lugar nenhum. Estevão sabe que a sua vida está em risco. Isso significa que essa zona de conforto ser arrancada, o lugar da bênção, da alegria, do enchimento, até de coisas que Deus liberou. Mas sabe o que ele está dizendo? Eu estou me lixando se minha vida vai ser ceifada, se vai ser interrompida, se eu perco tudo aquilo que eu ainda posso considerar a bênção de Deus, que não tem mais nada a ver com a carne e com o mundo, eu estou disposto a abrir mão até disso. Porque é nesse lugar que a gente encontra a realização. A Bíblia diz, cheio do Espírito Santo, ele segue para a sua morte, como quem diz, estou nem aí, qual será o desfecho. Irmão, quando a gente olha para as pessoas que a Bíblia apresenta, que realmente foram cheias do Espírito Santo, você não vai encontrar gente que estacionou nesse lugar da zona de conforto e parou aqui. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 20, versículo 24. Atos 20, 24. Vamos começar no 22 para fazer mais sentido. Paulo diz, e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém. Essa decisão, irmão, antes e depois vai causar problema entre os irmãos. Porque tem uma galera que vai tentar convencê-lo a não ir. Ele diz, constrangido em meu espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão, que o Espírito Santo, observe aí o Espírito Santo, que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, me garante, me avisa, diz a NVI, que me esperam cadeias e tribulações. E diz, em Jerusalém eu não sei bem qual será o desfecho, mas eu estou constrangido aí. Mesmo que em todo lugar por onde eu vou passando, o Espírito Santo está me garantindo que tem encrenca vindo pela frente. Paulo já está adiantando a resposta a quem vai tentar pará-lo. Ele diz no 24, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E diz, e daí que eu vou sair da zona de conforto, o lugar onde tudo está legal, gostoso, abençoado, e vou entrar no lugar de perseguição, de problema, de encrenca. E diz, é o próprio Espírito Santo que está me avisando que lá tem problema, não para que eu fuja. O Espírito Santo não está me advertindo, não vá. O Espírito Santo só está me alertando qual será o preço da minha obediência. E ele está dizendo, sacrifício e renúncia são necessários, não mudam o meu chamado. O meu chamado é proclamar o evangelho de Cristo, é completar o meu ministério. Então me recuso a ficar aqui e ser infiel a Deus. Eu transiciono para o lado de cá, porque a vida de plenitude do Espírito Santo, que ele não é parar lá, é ele nos tirar para cá, dizendo, você vai ter problema, você vai ter encrenca, vai pagar um preço alto, vai ter perseguições. Mas quem está nesse lugar de preenchimento diz, daí, eu não fui criado para viver na carne e no mundo, mas também não fui criado por Deus para ficar estacionado. Esse é o lugar que eu e você deveríamos ambicionar. E quando Deus diz, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito, não é só depois do esvaziamento e do arrependimento, é depois da decisão de não estacionar no lugar errado. Quem está entendendo, diga amém. Vamos nos colocar em pé. É hora de nos voltarmos ao Senhor e, como diz o texto de Joel, de todo o coração. Irmãos, isso fala de uma busca, isso fala de uma perseguição pelas águas profundas, isso fala de uma determinação de fazer disso a coisa mais importante da nossa vida. O evangelista Moody, um grande ícone na história da igreja, diz, Deus não despede ninguém vazio, exceto aqueles que são cheios de si mesmos. Eu quero esse enchimento. Um enchimento que não é uma experiência única, é uma experiência contínua. Quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A conjugação, de acordo com os estudiosos, que é feita no original grego, é o que a gente pode chamar de tempo contínuo. A gente não tem nada parecido na língua portuguesa. O máximo que a gente tem na língua portuguesa, é o gerúndio. Se a gente diz fulano está andando, se eu digo fulano está cantando, falando, o momento em que nós estamos nos referindo, ele está numa atividade, não significa que ele vai continuar depois. Já essa conjugação, se ela fosse traduzida ao pé da letra, estudiosos dizem, deveria ser, encham-se, continuem se enchendo e nunca parem de se encher do Espírito Santo. viver no lugar do cumprimento de Joel 2, que não é uma experiência a ser alcançada um dia, se desgraça a Deus, cheguei. É um lugar que se tornará um estilo de vida, mas que só se torna realidade depois que eu e você lidamos com essas duas coisas. Eu creio que no tempo do fim, o maior, o mais glorioso, o mais intenso e poderoso derramar do Espírito Santo se manifestará. Mas Deus está procurando preparar a sua igreja. Vocês querem estar nesse lugar de cumprimento, vocês querem viver isso. Há um caminho a ser trilhado antes. Eu não aceito no meu coração que nos tornarmos uma igreja de programas, de entretenimento, quando o grande alvo e missão de Deus é que eu e você sejamos tão cheios dele. Irmão, quem está cheio não fica calado. Deus diz, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, servos e servas profetizarão. Todo dia alguém falou, pastor, como é que eu posso saber se eu estou cheio? Eu falei, irmão, é mais fácil saber se você está vazio. Se você está de boca fechada, você está vazio. Você não está cheio, não. Eu não consigo entender um crente, irmão, que não fala de Jesus. Eu não consigo entender um crente que não quer repartir a palavra. Você diz, ajuda a gente a discipular, fazer alguém que ele não tem tempo. Que vamos liderar pessoas, vamos liderar... pastor, tem coisas mais importantes no momento para fazer. Eu fico pensando, isso aí deve estar vaziozinho, vaziozinho. Há um lugar, querido, onde eu e você vamos sendo cheios. Que não só a carne e o mundo deixaram de ser importantes, mas até esse lugar da zona de conforto perde a sua influência. Romanos 8 diz, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Os que cogitam das coisas do Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Eu falei que não só não há compatibilidade, mas o lugar para onde nós vamos, irmão, a gente vai ter cada vez mais influência daquilo. Se a carne é da carne, cada vez mais influência do outro, do Espírito. Mas se eu me inclino para as coisas do Espírito, ele tem cada vez mais influência na minha vida e a carne tem cada vez menos. Não dá para você preservar os dois. Uma escolha precisa ser feita. Eu tenho orado e clamado a Deus que o que a gente viva como igreja não é apenas uma mudança de lugar nos próximos meses. É uma mudança de céu sobre nós. É que a gente comece a viver manifestações maiores do Espírito Santo. No entanto, irmão, não dá para chegar aqui sem esse depois. Eu quero que você tire um tempinho para falar com o Senhor, para orar. Eu não creio que esse assunto vai se resolver aqui e agora, mas é um bom começo. Eu não vou fazer nenhum tipo de apelo específico, porque eu acredito que o mais importante não é nem sua atitude só agora. Às vezes a gente tem essa mania, vai na frente no apelo, ora, chora e parece que, bom, já deu. É o tipo de coisa que você tem que levar para casa e dizer, vou repensar meu estilo de vida. Se arrepender, irmão, você pode começar a arrepender agora, é um ótimo momento, mas continuar arrependendo depois. Se é renunciar não só a carne, mas o mundo, você pode começar agora e tem que continuar depois. Se é romper com a zona de conforto, não é a decisão só de agora, ela tem que ser alimentada depois. Se é obsessão por esse enchimento do Espírito Santo, não dá para parar agora. Então eu não quero que a gente pense que isso é uma coisa só do momento. Você pode ter um bom começo. O que você não pode é tratar o que o Espírito Santo está tentando fazer aqui nesse lugar. Como quem liga e desliga uma luz com o dedo no interruptor. Como quem fecha e abre uma torneira a hora que quer. Deus começou algo que você deveria continuar além desse momento. Por favor, diga amém. Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais. Traz consciência daquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. Nós não queremos brincar de evangelho e de vida cristã. Nós queremos o lugar da plenitude espiritual. Nós queremos o lugar do enchimento pleno do Teu Espírito Santo. Nós nos arrependemos, Senhor, por Te atrapalhar tanto no Seu desejo de nos encher quando nos conservamos cheios de tantas outras coisas. Quando alimentamos tanto nossa carne e a atração que permitimos que o mundo possa exercer sobre nós.
Nós nos arrependemos de estacionar na zona de conforto, como se ser abençoado fosse o alvo final. Nós queremos ir além. O Senhor disse em Isaías 44:3: derramarei água sobre o sedento. O que significa que o Senhor vai dar água para quem quer a água, para quem valoriza, para quem vai aproveitá-la, para quem não vai desperdiçá-la. Que o nosso coração acorde. Que o sonho de cada um de nós, ó Deus, seja mais do que ser abençoado. Seja ser cheio do Teu Espírito Santo. Que nenhum de nós se acomode nas águas rasas. Que a gente entenda o grito e o chamado do Teu coração para conhecer as águas profundas. O lugar do Teu domínio e do Teu controle em nós. Nessa noite, nós decidimos tratar do assunto. Sabemos que isso não para aqui. Mas nós oramos que comece com força um novo tempo e um processo dentro de nós de arrependimento, de rendição, de quebrantamento, de rompimento com a zona de conforto e com o lugar equivocado do nosso destino, como se fosse só no lugar das bênçãos. Nós queremos mais. Nós não queremos apenas aquilo que o Senhor pode fazer. Nós queremos aquilo que o Senhor é. Nós queremos aquele lugar onde o nosso espírito, a nossa alma é preenchida somente pelo Senhor e nada mais além do Senhor. Manifesta a graça nas nossas vidas. E conduze-nos no novo tempo, é o clamor do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.